Vamos ler juntos. 1 João 3, 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Eu peço nessa hora que o Senhor fale conosco. Use a minha vida, me coloco à tua disposição, Senhor. Que o Senhor possa tocar a cada um de nós e que a tua palavra frutifique em nossas vidas. Que possamos receber essa palavra e praticá-la e vivê-la em nome de Jesus. Que a tua unção nos ensine, Pai. Que nessa hora tudo que queira distrair a nossa atenção saia deste lugar em nome de Jesus. Que estejamos com os corações abertos, os ouvidos atentos, os olhos fixos no que o Senhor quer falar conosco e que possamos sair daqui tocados, transformados pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma nova realidade. Quando nós entregamos o nosso coração a Cristo, muitas coisas acontecem na nossa vida. E eu não sei se você é crente há muito tempo, ou se você é novo na caminhada da fé com Jesus, mas se você já ouviu isso, eu vim essa noite te lembrar de muitas coisas. E se você talvez é novo, nunca ouviu, eu vim talvez responder algumas das tuas dúvidas essa noite. Então, eu sei que é uma palavra para todos nós, e essa palavra impactou meu coração, e eu quero dividir isso com vocês, que Deus me ajude a dividir da mesma maneira que eu recebi. Amém? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, na verdade é que algo maravilhoso acontece. O maior evento de toda a história foi a vida de Jesus sendo entregue por nós. A morte de Jesus na cruz e a ressurreição ao terceiro dia, esse foi o evento que mudou o mundo. Tanto que o nosso calendário é antes e depois de Jesus. A sua história, a sua vida, o seu ministério nessa terra deu sentido a toda a história. O mundo estava caído, você sabe. Pecado, reino. O homem distante de Deus, mas o Cordeiro de Deus é enviado Jesus para morrer nos nossos lugares, para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado, e nele nós temos salvação, amém? Jesus, em Jesus nós temos uma vida nova, em Jesus nós temos uma nova realidade, em Jesus nós temos uma nova natureza, é porque ele está vivo, que nós também temos vida em nós, amém? É muito glorioso o que aconteceu. Pelo sangue de Jesus naquela cruz, nós fomos perdoados, fomos justificados. Não há mais dívida contra nós. Diante de Deus, a tua conta está paga, a minha também. Nós, todo aquele que crê e todo aquele que recebe, vive este perdão, vive este recomeço, vive, entra para a família, recebe salvação. O sangue de Jesus é poderoso em nossas vidas. Pelo sacrifício de Cristo, nós somos curados nas enfermidades. Pelo castigo que estava sobre ele, nós temos paz hoje. Amém? Muita coisa boa aconteceu quando Jesus veio e quando ele entregou a sua vida por nós. E tudo que precisava acontecer já aconteceu. Tudo que Deus precisava fazer já foi feito. E cabe a nós respondermos a este evangelho. O evangelho é esta boa notícia de que há salvação e a vida em Jesus. E é uma vida que não é só para o céu quando nós morrermos um dia e partirmos daqui. É também vida eterna no céu. Ao lado de Cristo, nós ceiamos todas as primeiras semanas do mês aqui, mas um dia nós cearemos com Jesus lá no céu. Estaremos lá para todo sempre. Alguém está começando a entender ali o que eu estou falando. Estaremos lá e não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, porque as primeiras coisas serão passadas. Mas até lá Deus quer que nós tenhamos uma vida hoje em abundância. Uma vida hoje no centro da vontade de Deus. É possível vivermos hoje, sim, de acordo com tudo que Jesus pagou um preço alto e terrível para nos dar o direito de viver. Amém? Amém. Deus Jesus nos dá uma grande comissão antes de ele ir embora. E tem um versículo que eu gosto muito em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Ele diz assim, Jesus falando: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Deus nos promete, Jesus nos entregou esta missão de fazermos não só apenas o que Ele fez, mas de fazermos obras ainda maiores, de falarmos para mais pessoas ainda do que Jesus conseguiu falar, talvez de vivermos, expressarmos e testemunharmos e impactarmos tanto mais ainda do que Jesus fez em 3 anos de ministério e com sua vida inteira nessa terra. Deus me chamou para isso. Se você não sabia o propósito da tua vida antes de entrar aqui no culto essa noite, eu vim te contar esse propósito. Deus te chamou para viver a vida como Ele viveu, para fazer as coisas que Ele já fez nessa terra e para fazer coisas ainda maiores do que isso. Deus te dá uma missão, você é valioso, você é um embaixador de Jesus nessa geração que você está vivo. Você não está vivo aqui por um erro ou por coincidência. Amém? Você está nessa casa que você vive, nessa empresa que você trabalha, nessa igreja que você frequenta, com um propósito. Diga propósito. Propósito. Deus tem algo para nós. E me deixa muito triste saber que pessoas estão na casa de Deus, mas estão longe do propósito que Deus tem para a vida delas. Muitas vezes presas em mentiras, muitas vezes acreditando em coisas que não deveriam acreditar e deixando de acreditar no que deveriam acreditar. Mas eu quero te lembrar de algumas coisas essa noite. Voltando para 1 João 3,9 que nós lemos, o texto diz aqui: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não está dizendo que não peca, não está dizendo que aquele que é nascido de Deus não peca, mas está dizendo que é aquele que um dia entregou seu coração a Jesus, que um dia decidiu: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, essa pessoa não vive mais de uma forma consciente em pecado. Ela não é mais, o hábito dela não é mais pecar, o hábito dela não é mais fazer a sua própria vontade, o hábito dela mais não é mais desagradar a Deus. Mas agora essa pessoa quer viver para Deus. E se ela vier a pecar, aquilo pode ter acontecido, mas não é o alvo da sua vida, não é a prática, não é a rotina da sua vida. Amém? Porque quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos também uma nova natureza. Uma nova natureza. Não é a natureza da terra, é uma natureza espiritual, é uma natureza divina. Nós lemos aqui, na verdade é como o seu celular, não sei se você tem um iOS ou se você tem um Android, não sei a marca do teu celular, mas quando você está lá disponível para fazer uma atualização no sistema, já aconteceu com você? Acho que com todos nós, né? Você vai lá e atualiza. Mas eu posso te falar uma coisa, muitas das pessoas que atualizam o sistema operacional do telefone nem se atentam às novidades daquela atualização. Ah, agora tem aplicativos novos, agora tem funcionalidades que não tinha na versão anterior, agora coisas que podem facilitar e otimizar em muito o dia a dia das nossas vidas. Alguns que prestam atenção, assistem os vídeos, tutoriais, alguns que se informam mais sobre o que está acontecendo, aprendem a mexer na atualização nova, se beneficiam daquilo, mas outros continuam usando o celular da mesma maneira que usavam antes e deixam de aproveitar as novidades daquela atualização. Faz sentido? A mesma coisa acontece na nossa vida com Deus. Quando você entregou tua vida a Jesus, foi liberada uma atualização sobre a tua vida, sobre a minha vida, foi liberado um novo jeito de viver, uma nova natureza, uma nova forma de enxergar a vida. E se você não se atentar a isso, não buscar conhecimento, não procurar saber o que foi dado a você, você vai continuar vivendo do jeito antigo. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes de encontrar Jesus. Você vai continuar tomando as suas decisões com os mesmos critérios e baseado na mesma régua que você tinha antes, e deixar de viver grandes coisas que Deus tem para nós. Muita gente, assim como no celular e na atualização antiga, na versão antiga do sistema, muito crente, muito cristão, muitas pessoas até sabem que Deus tem grandes coisas para elas, mas não se aprofundam. E nós precisamos dedicar tempo a isso. Amém? Fala para quem está do seu lado, você precisa dedicar tempo a isso. Você precisa entender o que é a sua nova natureza em Jesus. O texto aqui de João, ele fala que a semente divina está em nós. A semente divina. E essa palavra lá no grego, lá no original, ela dá a entender gravidez. É a semente lá no útero. É a semente. A semente, uma semente que carrega vida. Uma semente que carrega os mesmos traços, as mesmas características de quem a enviou, a originou, uma semente. Nós recebemos a semente de Deus, que João diz aqui, é isso. E essa é a mesma palavra que na Bíblia aparece algumas vezes no Novo Testamento para falar sobre descendência, descendente, falar de vida, falar de gente, falar de pessoas. Por exemplo, Hebreus 11, 18, ele fala lá, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaac, está falando lá de Abraão. Mas essa palavra descendência é a mesma palavra que em João está, semente divina. Semente divina. Em 2 Coríntios 11, 22, Paulo está falando, são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Olha a palavra descendência. Eu também sou, ele fala. Essa é a mesma palavra para semente. Semente divina. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem dentro de você um pouquinho de tudo o que Deus é. Está aí dentro de você. Quando você recebe Jesus no teu coração. Deus plantou em nós uma semente divina. É como se nós... por isso que falamos que nós nascemos de novo. Nós entregamos a nossa história a Cristo. Nós fomos batizados. Se você não foi, você precisa ser batizado. Isso representa uma nova vida que temos com Deus. Nós estamos nos apropriando da nova criação, da nova natureza. É como se nós engravidássemos com um pouquinho de tudo que Deus é. Uma semente de santidade foi plantada em você. Amém? Amém? Uma semente de grandeza, de tudo que Deus é, agora vive dentro de mim, vive dentro de você. Agora, é óbvio que essa semente precisa ser cultivada, como uma terra. Precisa ser regada, precisa dar atenção. Precisa estar exposta ao sol. Uma semente assim, senão não nasce, senão não frutifica. E esse é o novo nascimento que Deus planta em nós. E a Bíblia diz também que nós recebemos o fruto do Espírito quando somos nascidos de Deus. Veja comigo, Gálatas 5, versículo 19 até o 24. Paulo está falando ali aos Gálatas. E ele fala um pouquinho das obras da carne e depois ele fala do fruto do Espírito. Ele está dizendo lá, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Eu vim te dar uma boa notícia. Você tem tudo isso aqui dentro de você. Vim te lembrar, na verdade. Não é possível, pastor. Paciência eu não tenho. Mentira, você tem paciência. Talvez não está tão desenvolvida. Talvez você não deu tanta atenção para esse negócio. Talvez você não deixou que essa partezinha de Deus aflorasse e fortalecesse dentro de você. Mas você tem paciência. Você tem mansidão. Você carrega a paz dentro de você. Você carrega a bondade de Deus dentro de você. Você carrega a alegria. Alegria, onde você chega, precisa chegar a alegria de Deus. Você tem sim domínio próprio. Nunca mais diga, eu não consigo me controlar. Nunca mais me diga, eu não consigo resolver, eu não consigo. Porque você tem domínio próprio. A Bíblia não mente. E diz que Deus colocou em nós o fruto do Espírito. Você tem isso aí sim. Amém? Ô glória. Essa é a hora que a esposa contou com o marido. Falou, oh, não sei não, viu? Talvez faltou uma partezinha aí para você. Você tem tudo o que é preciso, que Deus colocou em você, para que você possa andar em santidade. Diga amém. Para que você tenha uma vida alegre. Diga amém. Para que você possa ser pacífico. Diga amém. Para que você possa ser humilde. Diga amém. Para que você viva em amor. Amém? Fale assim comigo. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu vim essa noite te encorajar a mudar a forma como você olha para você mesmo. A mudar o jeito que você pensa sobre si mesmo. Pare de se colocar como uma vítima. Ah, eu sou assim porque tal coisa aconteceu. Ah, ou se brigar comigo eu explodo mesmo. Eu sou baiano, pastor. Baiano cheio do Espírito Santo. Ah, se pisar no meu calo, eu piso também. Não, nós não somos vítimas, nós somos filhos de Deus. Você é filho e filha do Deus soberano, altíssimo, todo-poderoso, Senhor de toda a terra, que controla os céus, a terra e tudo que existe. Pare de reagir e comece a agir. Amém? É possível agir contra as situações? Claro que é, a Bíblia diz que é possível. Se a Bíblia diz que é possível, é possível. Não apenas reaja às coisas que acontecem na tua vida, mas haja, tenha atitudes conforme o que Deus plantou em você. Amém? Efésios 1:3, leia comigo lá. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não diz que vai nos abençoar. Não diz que pode ser que nos abençoe. Não, está dizendo que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tudo que você precisava ser abençoado por Deus, você já foi. Amém? É para ficar feliz ou não é? É. Tudo que você precisava ter de Deus na sua vida, Deus já colocou em você. Agora, a pergunta que eu quero deixar para você essa noite, e vou chegar na resposta, fica tranquilo. Mas a pergunta é o seguinte: então, por que que nós vivemos tantas vezes uma vida que não reflete isso tudo aqui? Por que que nós não vivemos em santidade? Por que que nós não vivemos felizes? Por que que nós não estamos cumprindo o que Jesus prometeu, realizando grandes obras que glorificam a Deus? Por quê? Porque muitas vezes andamos cabisbaixos e derrotados. Por que que a gente explode e não tem domínio próprio? Por que que a gente não consegue trazer paz? Por que que essas coisas acontecem? Por que falta paciência? Por que falta alegria? Por que falta amor? Se isso tudo já está em nós, a gente deveria estar agindo de uma forma melhor, não é verdade? Se o fruto do Espírito fala sobre tudo isso, paz, alegria, amor, bondade, paciência, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, por que nós somos impacientes? Por que nós ficamos chateados? Por que nós temos invejas, inveja dos outros? Por que ficamos preocupados com o dia de amanhã? Por que nós ficamos nervosos? Por que somos infiéis? Por que que tantas vezes o pecado nos vence? Por que que parece que as coisas saem do nosso controle, se a gente teria que ter domínio próprio? Há uma razão para isso. Quero ler com você 2 Pedro 1:3. Segunda carta de Pedro 1:3. Você está comigo? Amém? Versículo 3 diz assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida. Diga comigo: todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e excelência. Deus já nos deu tudo o que precisamos. Ele nos chamou para vivermos uma vida no padrão da sua glória e da sua excelência. Eu quero viver isso para a minha vida, e você? No padrão da glória de Deus, da excelência do Senhor. Há uma vida mais excelente do que muitas vezes vivemos. Deus nos deu uma nova natureza, nos deu um novo coração. Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, era para aquela época lá o profeta profetizando, mas isso chega a nós, diz lá: eu lhes darei um só coração, porém um espírito novo dentro deles, tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Deus nos deu um novo espírito, Deus nos deu um novo coração. Você crê nisso? Um coração que é sensível a Deus. 2 Coríntios 5:17, o apóstolo Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Aleluia, aleluia. Se a gente fosse colocar nossa vida aqui no telão de coisas antigas, daria uma vergonha lascada, não é verdade? Olha que eu cresci na igreja, hein? Já ficaria com vergonha. Mas o nosso passado passou. Aleluia. Tudo se fez novo. Deus te deu uma nova história. Deus te deu uma oportunidade de recomeçar. Isso que é lindo no Evangelho. Não importa o teu passado, sempre pode ser um novo dia a partir de hoje. A palavra de Deus disse: hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Receba, abra o coração, viva para Deus. Deus tem uma nova história, um novo destino para cada um de nós. Amém? Aleluia. Tudo se fez novo. Então por que que nós agimos, insistimos em agir da mesma maneira que nós costumávamos agir antes, se tudo se fez novo? Se fomos renovados, se temos a nova natureza de Deus, por que ainda agimos de maneira antiga? Até Paulo vai falar sobre o pecado, Romanos 6, versículo 2, a segunda partezinha do versículo. Ele diz lá: como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Se eu estou morto para o pecado, por que que eu ainda peco? Por que você ainda peca? Aí vem a resposta. Quem quer saber a resposta? Na verdade, eu percebo que pela palavra de Deus, nós precisamos entender que todas essas coisas que Deus já nos deu, nós recebemos pela fé. Diga: fé. Você pode receber um presente, mas você precisa acreditar que esse presente é seu, e você precisa receber esse presente. Você precisa tomar posse disso para a tua vida. Você pode não sentir que isso aí é verdade. Você pode não ver. Você pode olhar para a sua vida e parecer que nada aconteceu. pastor, eu caminho com Deus, minha vida, eu vou na igreja, eu entendo que eu recebi Jesus no meu coração, mas eu olho para a minha vida, para as minhas atitudes, para a minha semana, e parece que isso não está acontecendo. Mas é você colocar de lado o que você está vendo, é colocar de lado o que você está sentindo e receber pela fé, pelo simples fato de que foi porque Deus disse que é seu. Não tem argumento melhor do que esse. Se isso não te convencer, nada pode te convencer. Deus disse que é seu. Amém? Não fui eu quem disse. Deus disse que isso é seu. Você lê a palavra, e por isso que você sabe que é a verdade, porque Deus diz na sua palavra, então você recebe pela fé. Você não acredita porque você está sentindo. Você não acredita porque você está vendo. Você não acredita porque você está vendo qualquer evidência destas coisas. Paciência, bondade, santidade, fidelidade, mas você acredita porque Deus disse. Porque Deus disse. Eu oro essa noite para que pessoas aqui tomem a decisão de acreditarem no que Deus disse. Porque é você quem acredita. Por isso que eu estou falando textos da palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir a palavra. Quanto mais você ouve as verdades da palavra, mais fé é gerada no teu coração. Esse pedacinho do que eu estou falando aqui hoje, talvez eu tenha tirado um pedacinho só, mas a primeira matéria que eu tive no seminário bíblico foi Realidades da Nova Criação. É um pouco disso e muito mais, mas coisas que nós precisamos entender que aconteceram conosco quando entregamos a nossa vida a Jesus. Amém? Que você decida hoje, crer no que Deus diz sobre você. Amém? Porque foi Deus quem disse. Deixa de lado o que você vê e sente. Sabe, tem pessoas que lutam a vida inteira contra uma prática. Ah, eu vou deixar de pecar, eu vou deixar de mentir, pastor, vou deixar de enganar as pessoas, sei lá, de trapacear, de falar meias verdades, de... Eu não sei qual seja o pecado que assedia você, que está à tua volta, que você tem mais inclinação, mas tem pessoas que passam a vida lutando contra um pecado. Mas não é sobre isso a vida cristã. A vida cristã é crer no que Deus diz sobre você. É assim que a gente vence o pecado. Não é lutando contra o pecado, mas é recebendo o que Deus fez em nós. Amém? Tome essa decisão hoje de acreditar no que a Bíblia diz. Não importa o que os outros dizem, não importa o que as circunstâncias falem, não importa nem mesmo o que você pense sobre você. Não importa o que eu penso sobre mim. Se Deus falou, eu acredito. Se Deus falou, eu fico com o que Deus falou. Amém? Esse é o ponto de partida. Talvez você até esteja na igreja e crê em Deus, mas talvez a tua fé tenha muito a ver com o teu amigo que te trouxe. Você crê. Ou porque tua família, você cresceu num lugar, talvez, que as pessoas creem. Mas em algum momento na nossa vida, nós temos que tomar a nossa própria decisão e dizer: Deus, eu creio no Senhor, de forma pessoal. Não é porque meu pai crê, não é porque o meu amigo crê, não é porque o meu vizinho crê. Eu creio porque eu decido crer no que a Bíblia diz, no que o Senhor fala a meu respeito. Amém? Não é porque o pastor diz, não é por causa da fé do pastor, mas é por causa da tua decisão com Deus. Amém? Eu coloquei aqui vivendo no poder de Deus também. Efésios 1:19, ele diz lá, Paulo falando aos Efésios, também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Você tem poder de Deus na sua vida. Não é qualquer poder, é o poder de Deus. Poder que Deus tem, poder que vem de Deus. A Bíblia vai dizer a insuperável, a imensurável, a ilimitada, a abundante grandeza do poder de Deus vive dentro daqueles que creem. Oh, aleluia! Se todo mundo sair daqui essa noite entendendo que tem poder de Deus dentro de você, a nossa vida é diferente. Uma vida com poder e uma vida sem poder, você escolhe. Tem gente que crê em Deus, mas acreditar em Jesus, que Jesus existe, que Ele é o Filho de Deus. Tem gente que pode acreditar em Jesus, mas não acreditar no poder que Deus dá. Tem gente que até acredita em Deus, mas não acredita que Deus pode de verdade falar com você, que Deus pode se relacionar com você. Se não acredita, não vive. Só vive quem acredita. Só vive quem decide mergulhar no que a palavra de Deus diz sobre você. Amém? Você pode acreditar em Deus, sim, e não acreditar que Deus vai fazer algo grande através de você. Acreditar e não acreditar. Acreditar em Deus é um bom começo, mas você vai acreditar no que mais você... Você escolhe no que mais você vai acreditar. Se você vai acreditar em tudo que Deus diz, ou se você vai escolher acreditar no que você sente. Se você vai escolher acreditar no que as pessoas falam sobre você, ou se você vai escolher acreditar no que a Bíblia diz sobre você. Você vai acreditar no quê? Nas circunstâncias ou no que Deus disse? Saiba que a maneira como você acredita é a maneira que você vai viver. Se você acreditar que você pode viver uma vida assim, você vai viver. Se você acreditar que não pode, você está certo também, porque você também não vai viver porque não crê, porque é pela fé que nós vivemos. Amém? Eu vim aqui te encorajar essa noite a crer. A crer que Deus está com você. Não importa o que for, você consegue. Você consegue. Pare de dar ouvido às pessoas que dizem que você não pode fazer alguma coisa. Comece a dar ouvidos ao que Deus diz, e Deus diz que você consegue. Amém? Eu creio que Deus está falando com alguém essa noite aqui. Jesus falou lá em Lucas 10, 19, ele falou assim: eis que eu dei. Ele não falou, eu vou dar. Ele não falou, pode ser que um dia eu dê, se vocês se comportarem bonitinhos. Não, Jesus falou para todos ali ao seu redor: eu dei a vocês autoridade para pisarem em cobras e serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Amém? Oh, se Deus falou que eu posso ter, que eu tenho poder sobre o poder do inimigo, autoridade sobre o poder do inimigo, você precisa crer nisso. Nós temos autoridade e poder. Não significa que você não vai acontecer nada com você, que o diabo talvez não consiga fazer nada para atrapalhar a tua vida. Não é isso que diz a Bíblia. Mas diz que a força do inimigo não é o que vai determinar a tua história, porque você tem autoridade que vem de Deus sobre todo o poder do inimigo, para colocá-lo debaixo do seu pé. Amém? Vamos fazer um negocinho, levanta um minutinho aí, para não ficar com sono. Não acabei ainda. Mas diga assim comigo, com fé, diga assim: eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu tenho o poder de Deus em minha vida. Eu tenho uma nova vida e um novo coração. Eu tenho autoridade sobre o inimigo. Eu vou viver uma vida de santidade. Eu vou viver uma vida de fidelidade. Eu tenho alegria em minha vida. Eu tenho domínio próprio. Eu tenho paciência em minha vida. Eu vou fazer grandes coisas para Deus. Deus me ama absolutamente. Porque eu tenho a semente de Deus dentro de mim. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Pode sentar mais um minutinho. Aleluia. Você precisa crer nisso. O diabo está pintando e bordando em cima de muita gente que não crê. Pode parecer simples, mas há poder. A Bíblia diz, Paulo falou, né? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O poder está na palavra, não está em mim, nem em você, mas está na palavra. A palavra de Deus nos garante. Amém? Em Filipenses 4:13, Paulo falou o seguinte, a versão NVT diz assim, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Tem gente que lê errado esse texto, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, parece que vou para cima, tudo posso, né? Mas aqui Paulo está falando também de passar por problemas. A carta de Filipenses, o tema principal da carta é alegria. Alegria, ele fala muito sobre isso, se você for ler lá. Mas Paulo escreve essa carta de dentro de uma prisão. Um cara de dentro de uma prisão, falando, eu posso passar por qualquer coisa, porque Deus me fortalece. Eu posso me alegrar mesmo estando preso, porque o ambiente não determina quem você é. O lugar, a circunstância não determina o que você vai fazer, o que eu e você vamos fazer. Tem que ser determinado pelo que nós entendemos que a palavra de Deus diz sobre nós, pelo que Deus pensa sobre nós. Amém? No versículo 11, no mesmo capítulo 4, Paulo está falando o seguinte, eu não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Aprendi a estar contente, a me contentar com o que tenho. Então ele está falando que ele aprendeu o contentamento. Ele aprendeu a ficar satisfeito. Isso me dá um pouco de esperança. Porque se Paulo diz que aprendeu, é porque não é um negócio que nasce com a gente, mas que a gente pode aprender. Amém? Nós podemos aprender. Se Paulo aprendeu, eu posso aprender. Você pode aprender. Aprender a agir pelo que Deus diz e não pelo que vemos ao nosso redor. Nunca é tarde demais para aprender, amém? Quem que não gostaria de estar feliz, de verdade, resolvido, satisfeito? Não importa se você tem pouco ou se você tem muito. Não importa se a situação ela é boa ou se ela é ruim. Que poder maravilhoso. A gente está sempre numa boa. A gente está sempre em paz, sempre resolvidos. Sempre com alegria no coração. Não importa o que aconteça. Isso é bom ou não é? Eu quero viver assim. Eu quero viver assim. Isso é controle emocional. Isso é saúde emocional. É você estar feliz. Não por causa de um diagnóstico, por causa de uma amizade, porque coisas na vida mudam. Pessoas na vida mudam. Situações na vida mudam. Mas há um Deus que não muda. Aleluia. Há uma palavra sobre nós. Existem realidades da nova natureza de Deus em nós que não mudam. Aleluia. Aleluia. Ele fala, eu posso passar por tudo. Pode ser por tempos difíceis, porque eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho a Jesus Cristo que me fortalece. Aleluia. Efésios 3:19, do 17 ao 19, ele diz assim, ó, então Cristo, vamos ler com calma, hein? Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Essa palavra habitará aqui, deixa para mim aí o texto, versículo 17. Então Cristo habitará em seu coração. Aqui no original é a palavra katoikeu. E ela dá uma ideia de movimento. Não é habitar assim e tá ali e acabou. Não, é um movimentar, é um governar, é permear, é impelir, é participar ali, é estar presente, é influenciar. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: não é sobre o receber Jesus que nós recebemos. Nós recebemos Jesus, oramos, convidamos Jesus. Jesus mora onde agora? No nosso coração, amém, irmão? Está com dúvida? Alguém com dúvida nisso? Não. Onde Jesus mora agora? No teu coração. Mas não é essa morada que o texto está dizendo. O texto está falando sobre participar da nossa vida, sobre governar a nossa vida, sobre influenciar as nossas decisões. Ele está dizendo o seguinte: Cristo habitará no seu coração à medida que vocês confiarem nele. É pela fé. Quanto mais eu confio, mais Cristo governa a minha vida. Quanto mais eu concedo a Ele confiança, mais Ele influencia a minha história. Eu posso entender aqui que tem gente que vive pouco de Deus, porque confia pouco em Deus. Acessa pouco de Deus, porque também se dispõe pouco para Deus. Tem crentes mais fortes e crentes mais fracos. Você escolhe quem você quer ser. Quanto mais você confia em Deus, mais Ele é forte na tua vida. Amém? Uou, que nós possamos entender, né? Entender esse amor, a altura, a largura, a profundidade, o comprimento. Sabe de uma coisa? Deus te ama. Deus te ama. Absolutamente. Deus te ama. Se você tinha dúvidas sobre isso, você não vai ter mais a partir de hoje. Deus te ama. Deus te ama. E aqui ele fala sobre o amor de Deus. E ele usou duas palavras. Ele fala que vocês possam compreender qual é a largura, comprimento, altura, profundidade desse amor. Compreender. Diga compreender. E depois, no versículo mais para frente, ele fala no 19 que vocês possam experimentar. Não é só compreender, é compreender e experimentar esse amor. Outras versões falam sobre compreender e conhecer, porque não é apenas informação sobre esse amor. Não é apenas compreender como funciona, mas não só informação, mas revelação desse amor. É experimentar esse amor. Uma coisa é você saber do amor de Deus na sua mente. Uma coisa é você conhecer, ter informações. Outra coisa diferente é você ter isso revelado no teu coração, revelado no teu espírito. Uma coisa é compreender, outra coisa é experimentar. Você está me entendendo? E isso é relacionamento. Relacionamento. Pare de querer compreender a Deus. Ninguém explica a Deus, já dizia a canção, né? Do crente ao ateu. Ninguém explica as mulheres, desculpa, mas ninguém explica a Deus. Estou brincando. Ninguém explica a Deus. Pare de querer compreender os caminhos de Deus. A Bíblia diz: os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Né? Aleluia. Os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Mas, ao invés de querer compreender a Deus, deseje experimentar. Experimentar o agir de Deus em sua vida. Busque por isso. Quando você fechar os seus olhos na sua casa, onde você estiver, todos os dias, diga: Senhor, eu quero experimentar a tua presença, o teu agir. Experimentar a tua palavra viva dentro de mim, o teu amor poderoso, de uma forma real, não apenas informação, mas revelação. Amém? E o versículo 19, ele termina falando: então vocês serão preenchidos. Tem tanta gente vazia nos dias de hoje. Vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Você está maluco? É por isso que quando a gente está na presença de Deus, Ah, dá vontade de correr, de pular, de gritar, de sair rolando por aqui. Você nunca sentiu isso, você não sabe o que você está perdendo. É meio maluco, mas é poderoso. Porque é esse momento onde a plenitude de Deus enche a nossa vida. Aonde a plenitude e o poder. Amém? Efésios 3:12, para terminarmos. Ele diz: por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Foi liberado o acesso. Está disponível a mim, a você, qualquer dia, qualquer horário. É só você orar e Deus vai estar ali, pertinho de você. É só você abrir a Bíblia, que Deus vai estar ali do teu lado. A Bíblia é o único livro que a gente lê com o autor explicando para a gente o que ele quis dizer. Se entregue totalmente a Cristo hoje. E creia no que Deus diz sobre você. Amém? Vamos ficar de pé. Agora estou acabando. Eu quero orar com você. Mas que de tudo que eu disse aqui, você fique bem encucado. É meu desejo. Você saia daqui pensativo. Pensando, puxa, é possível vencer uma vida de tristeza? É possível não me preocupar? É possível ser paciente? Ter domínio próprio? Nos dias de hoje? É possível ser fiel? Viver em santidade? É possível. Deus já te deu. Mas o quanto você confia? O quanto você confia é o quanto que Deus governa a tua vida. Habitará, o Cristo habitará em vocês à medida em que vocês confiarem nele. A Bíblia diz. Faça uma aliança com Deus essa noite. Feche os seus olhos aí, fale do teu jeito. Faça uma aliança com Deus de não lutar mais contra o pecado. Ah, Deus, sabe, a tua luta não é contra a tua sogra. A tua luta não é contra o teu chefe. A tua luta não é contra um sentimento de tristeza no teu coração, às vezes inexplicável. A tua luta não é contra um pecado X, Y ou Z. O que está faltando é experimentar o amor de Deus. O que está faltando é acreditar totalmente, de verdade, que Deus já te deu. E que Deus já te deu não só o poder, que é maravilhoso, mas Deus te deu autoridade. Deus te deu poder e autoridade para viver uma vida mais excelente. Para viver para Deus no mundo de hoje, aqui em São Paulo. Para viver para Deus no meio de uma sociedade perversa e corrompida, ser uma luz brilhando, brilhando a glória de Deus. Amém? Se você vive lutando contra um pecado, contra um sentimento, em algum momento você vai falhar. Melhor do que isso é receber as verdades no seu coração, da nova realidade que Jesus conquistou lá na cruz por você. Que Ele já te deu e que está dentro de você agora. Amém? Saber quem eu sou de verdade. Escute isso antes de orarmos. Saber quem eu sou de verdade me afasta e me livra do que eu não sou e do que eu não fui criado para ser. Quando você sabe quem você é, isso te livra e te afasta de quem Deus não te criou para ser. Você entende? Então vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós nos rendemos ao Senhor nessa noite. Toda mentira, todo sofisma, toda mentira disfarçada de verdade, toda acusação, toda crença errada, que caia por terra em nome de Jesus. Nada que vivemos pelo Evangelho é pela força, nada é porque merecemos, nada é porque nós fazemos por merecer, não. Nós cremos, é pela fé. Nós mergulhamos sem reservas e o Senhor nos transforma de dentro para fora. E o Senhor vai nos ajudando a crer. A glória, a imensurável grandeza do poder de Deus começa a entrar na nossa história. E começa, o Senhor começa a governar as nossas decisões, governar os nossos sentimentos. Esta é a nossa realidade. Que toda mentira caia por terra hoje, em nome de Jesus. Nós podemos sim viver diferente do que os outros. Podemos viver diferente do que a situação quer gritar para nós vivermos. Vivermos, lutarmos contra evidências, sentimentos e circunstâncias, porque o Senhor habita em nós. Amém? Amém? Louve ao Senhor então, como um vencedor.